Tem umas backing vocal que canta melhor que a cantora principal?
Há muito.
Falar de artistas que são pouco conhecidos e que mereciam ser mais conhecidos, né?
Os caras eram bons, só que fizeram sucesso regional. Poucos fizeram sucesso no Brasil.
Não dá pra todo mundo, até matematicamente falando, todo mundo ter um sucesso nacional.
Fala, meu povo! Tá chegando o B3 mais um, o podcast musical mais legal e divertido do Brasil, menos para os fãs de André Barcinski. E nós estamos chegando! Nós já estamos em top 5 aí no Spotify, podcast de música mais ouvido, mas precisamos de vocês para chegar em primeiro, né?
Sim.
De vocês, como? Segue a gente, compartilha a gente, divulga a gente, entendeu? Pega corte nosso aí, você põe lá em tudo que é lugar, TikTok, Kawaii, Instagram, marca lá o B3 Música. Vamos divulgar, porque se a gente chegar em primeiro, nós vamos trazer um ouvinte nosso, um internauta nosso, para fazer o programa aqui, ó.
Olha.
Para falar tudo que ele sempre quis falar pro Ice Blue e nunca teve oportunidade. Aqui.
Pra mim, né?
Eu sou seu fã, eu gosto de você mesmo, você é incrível.
Hoje podia trazer aquele cara que o Blue foi buscar aquele dia lá na casa dele.
Isso
lá,
é né? Bom, hein, cara? Isso é bom.
Ô, Blue, o cara tá sob observação ainda ou passou?
Período sabático, tá em período de observação.
Hoje tem um tema muito bacana também, que é o quê? São músicos, cantores, que são muito bons, mas que não são conhecidos do grande público, ou seja, aqueles que não estouraram, né? Que não fizeram esse sucesso de todo mundo reconhecer os caras. Pode ser o que for, cantor, cantora, guitarrista, baixista, saxofonista, tecladista, porque tem um lance, né, João, você que é produtor musical, que é muito louco, né? Porque tem vários discos de grandes artistas e bandas que os caras contratam músicos absurdos pra gravar o disco.
Sim.
Mas no show é uma outra galera, né?
É, em banda isso acontece, mas é menos comum. Acontece mais com artistas solo, né?
Sim.
Cantoras, cantores, né? Grupos vocais. Porque aí... Agora, você ter dentro do estúdio, você decidir que você vai tirar um integrante e colocar um músico profissional... Isso não é feito assim, né, impunemente, sem nenhum tipo de desgaste. Eu lembro, você tá um caso prático, né, de bandas e produtores conhecidos, assim. Quando o Elmir Deodato foi trabalhar com o Kuan The Gang...
Elmir Deodato, grande produtor brasileiro, grande músico, que fez a fama do Kuan The Gang, né,
ajudou a fazer,
a fase, né?
É, porque eles têm duas fases,
a fase instrumental. Instrumental, eles eram uma banda, né?
Tinha só um vocalzinho aqui e lá, enfim, eles tinham hits como Hollywood Swing, enfim, Jungle Boogie. Tem um monte dessas clássicas, né?
Mas não é Celebration.
Não, aí, Celebration é depois.
É.
Antes disso, o Elmir Deodato é importante, né? Pra saber a importância dele é só lembrar da importância do cargo hoje, do título de produtor musical, né? Ele foi uma pessoa fundamental para definir a existência do termo produtor superstar, producer superstar, né? Por quê? Porque ele pegou, assim falou Zarathustra, né? Zarathustra, e fez uma versão funk, né? Logo depois de 2001, uma Odisseia no Espaço. E aí isso ficou... E ele solando de piano elétrico, Fender Rhodes. Esse disco do Elmir, ele já tinha trabalhado como arranjador em vários álbuns importantes do Brasil e lá fora. Mas ele foi pra frente e explodiu. Vendeu 1 milhão de cópias, ficou em primeiro lugar na Billboard, nasceu o produtor superstar. Então ele passou a ter muito prestígio e produziu muita gente, né? Enfim, Roberta Fleck, trabalhou com os Jacksons, Chicago... Na época, o outro Chicago, não aquele Chicago do... É outro Chicago.
Arg.
E aí ele foi produzir o Kuan The Gang. E aí, claro, teve o processo de escolha do cantor, o James Taylor. O outro, esse você gosta, o James Taylor, o outro que você não gosta. E aí ele teve problemas com a banda. Se você for notar, os arranjos do Kuan The Gang são arranjos simples, muito bem sacados... Mas simples, não chega nem perto de nada do Tough Power, Chicago Earth on Fire.
Sim.
Uma coisa mais simplificada. Por quê? Porque ele manteve a banda e ensaiou. Então, por exemplo, aquela música... You can have it... If you want it.
Sim.
É, se você ouve a batera, o chimbal tá. Mas não é o George Brown. Ele tá. E é uma eletrônica. Porque não chegava lá. O Cool toca um pouco melhor. O guitarrista se defende, o pianista. Então ele trampa com aquilo lá, né? Então é importante lembrar que nesse momento. É, algumas bandas decidem trazer uma pessoa para tocar no lugar do músico, né? E teve o caso aqui no Brasil, no começo, se não me engano, só para contrariar, assim, né? Tipo, acho que era só o batera, o irmão que seguia. É, mas, assim, de novo, é uma banda que tem um dono, tem um presidente e vice-presidente, né? E aí vai adequando. Isso acontece, mas com banda é mais raro.
Mas eu acho que no Brasil, até os anos 2000, eram poucos os artistas solo que tinham banda própria.
Ah, muito difícil, porque tem que manter, né?
Exatamente. Então, o artista, sei lá, o Odaí José ia gravar um disco, ele pedia à gravadora os músicos que ele queria para acompanhá-lo, né? Durante muito tempo foi, inclusive, o pessoal do Azimuth, né? Mamão.
Sim.
Tocava com o Odaí. Mas, digo, isso era normal. Todo mundo, Giliardi, todos os cantores, cantoras, eles não tinham a banda deles, né? Tinha a banda que excursionava, mas não que gravava.
É, e aí, raras vezes a banda que tocava gravava.
Exatamente.
Vezes.
E aí as gravadoras tinham as bandas próprias delas.
Então, e esses caras escolhem só músico pica, né?
Pica.
O guitarrista, por exemplo, quem toca com o Guilherme Arantes Santos é o Carlinho.
Sim,
cara.
Sim. O baixista é o Willy Verdaguer. Não,
São músicos absurdos.
É que tem esses grandes músicos de gravação, né? Você falou do Azimuth, né? O Mamão. É. Gravou.
Acabou de falecer, Ivan Conte.
Gravou, assim. Tudo que a gente possa imaginar, né?
Morreu esse ano, o Ivan morreu esse ano, foi agora há pouco tempo.
Primeiro semestre ou foi ano passado?
Foi, acho que foi.
É que, enfim, ele tá tão vivo pra gente, né? Enfim, ficha técnica e tal. Então esses caras gravam bastante, cara. É um nível, assim, de gravação. Se você pegar as fichas técnicas, agora, curiosamente, os artistas que mais conseguiram imprimir uma assinatura sonora são artistas que conseguem repetir uma banda por determinado período no estúdio e em show.
Tá.
Você pode notar que tem Javan, Ivan Lins, Jorge Ben. Elis Regina, eles montam uma banda... E ficam moldando aquela banda. Diferentemente de outras experiências que você tem um som que você cria no estúdio, pega os melhores músicos de estúdio, depois outros músicos maravilhosos ensaiam esse som.
Sim.
E vão pra estrada. É. Só quando você tem uma mesma banda que tá na estrada e gravando disco, cara, isso vai curando, vai fazendo assim de um jeito que é inacreditável. Fica um terno ou um vestido muito sob medida, né?
Você viu?
Não, só falar rapidamente, tem tanto músico de estúdio bom no Brasil e eles trabalhavam tanto. Alguns dias atrás, eu falei aqui, no programa passado, eu fui ver o Trio Esperança cantando com o Golden Boys. E a gente fez uma entrevista antes do show com as duas das cantoras do Trio Esperança, a Evinha, que teve uma carreira solo, e a irmã dela, Marizinha, né?
Sim.
E aí eu perguntei para elas sobre alguns discos que elas gravaram, como cantoras de backing vocals, né? De vocais de apoio.
Sim.
E eu sabia que elas tinham gravado um disco que eu adoro, que é o Benito de Paula ao vivo no estúdio Reunidos, né? Aquele disco que tem Charlie Brown, que tem os discos mais... Ah, fudido.
Meu amigo Charlie.
E uma delas não lembrava que tinha gravado o Benito de Paula.
Cara, ela de falou, tanta coisa que
de
elas
de tanta
gravam.
Coisa. Mas ela é falou assim, coisa. Não, a gente não gravou. Aí a Evinha falou, não, gravamos sim. Aí eu falei, olha, desculpe, vocês gravaram, que vocês estão na... Tem até foto de vocês e tal. Então fomos nós, mas ela não lembrava.
Tem umas backing vocal que canta melhor que a cantora principal?
Há muito.
Os caras levantam... É verdade que os caras levantam a voz dos backing vocal?
Sim, ajuda muito.
Ajuda
muito, né?
Muito.
Mais digno aumentar o backing vocal do que ele fazer um playback.
Exatamente.
Bem melhor.
O Blues, tem no rap uns caras bons pra caramba, mas que... Pouco conhecido do público, você fala, pô, esse cara merecia ter... Mais destaque.
Ou ter tido, né?
Na nossa época, que antes da internet, né? Vários não fizeram sucesso.
Mas os caras eram bons?
Os caras eram bons, só que fizeram sucesso regional. Poucos fizeram sucesso Brasil. Como Racionais, Taíde, GOG, Sabotagem... Alguns outros ficaram muito regional, muito São Paulo, GOG, tinha Brasília, São Paulo. Muitos grupos não saíram de São Paulo.
Mas por quê? Porque eles faziam, as letras eram muito focadas para cá?
Não, porque não fizeram esse trabalho de sair mesmo de São Paulo. É. De levar a música, que nem o Racionais. Viajava 15 horas de perua e ia pra Brasília. Pra fazer
sim,
um show
lá. Sim, não é
lá.
Todo mundo que tem essa estamina pra fazer isso aí, né, cara?
Criou esse circuito com a construção. Nós construímos isso. E não há 15 horas de van, 15 horas de topique, vai pra Porto Alegre. Porque não ia na rádio, não ia na televisão, não tocava na rádio. A única maneira de divulgar era
se
essa.
Se fizesse show, ninguém ia saber que existe.
Exatamente, era essa. Então, muitos não fizeram essa parada. Então, fizeram sucesso regional.
Verdade.
Morreram com sucesso aqui.
E tem uma coisa engraçada, né? Tem artistas que são famosos pra caramba no exterior e não fazem sucesso nenhum no Brasil. Muitos, assim. Tipo, tem, sei lá, Paul Weller, do The Jam. Na Europa, ele faz show pra 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. No Brasil, não vendia 1000 ingressos, Paul Weller. É incrível, né?
Ele teve o Style Council e o...
Sim, mas quantos ingressos foi vender o Paul Weller no Brasil? Ele não é conhecido. Elvis Costello também no Brasil não é tão conhecido.
Eu sei que não é o tema daqui, mas a gente já falou, né, a respeito desse lance, essa equação que foi inventada de ser conhecido, é importante.
Sim, sim.
Mas esse lance de ser conhecido nacionalmente, se todo mundo for conhecido nacionalmente, não tem mais nenhum tipo de possibilidade de você dizer que tem alguém que é conhecido localmente e ter... E o som fica diferente, gente. Desculpa, sim. Se você segue a sua vida e você faz um som que é aquele... Naquele espaço, aqueles quatro estados que você tem e tal, que é muita gente, né? Tudo fica diferente. A dinâmica, o seu estilo de vida, os valores, tudo mais fica diferente. O som não vem igual. É diferente de você compor para grandes multidões, pensando em todas essas coisas. É caso raro, né? Gente como eles que fala assim, bom, não importa, eu vou fazer o que eu acredito, né?
A gente tá morando num país continental também, né? Tem isso.
É porque parece que não tem nenhuma importância. Se você for super conhecido no Rio Grande do Sul, e tem muitos artistas que são grandes e viajam a vida inteira lá, país.
Sim.
Cada estado brasileiro é um país, não é?
Total.
Não dá pra todo mundo, até matematicamente falando, todo mundo ter um sucesso nacional. Isso não é desejável até.
Mas, ô Jota, nessas suas andanças nos estúdios musicais, você já viu um músico assim, tipo, você nunca tinha visto na vida, olhar e falar, caraca, velho, olha o que, que esse cara toca, esse cara é genial.
Sim, e é curioso perceber que a sua experiência de ver uma pessoa fazendo algo genial ali dentro do estúdio, naquele momento, num lugar que tem poucas pessoas, tem um nível de concentração, preparação acústica, né, como aqui, né? Esse silêncio aqui no mundo lá. Ali é um lance, né? Depois, se isso vai ser reproduzido, se você consegue levar esse mesmo tipo de coisa para um palco, imprimir isso numa música, essa mágica eu percebo que ela existe para muitas pessoas em vários momentos. Mas só para alguns artistas, essa mágica, ela permanece como algo... ali presente toda vez que o cara toca. Ou seja, eu já vi coisas geniais, mas que funcionam ali como uma coisa genial. Você não consegue aplicar nada em outra coisa. Você fala, bom, o que eu faço com esse cara toca assim e canta assim, mas o que eu faço com isso? Primeiro, não encaixa em nada, legal. E aí? Aí leva para outro lugar, já não rende tanto, não é a mesma coisa. Então, assim, a genialidade, esse negócio do virtuosismo, isso tudo. Outro dia foi um cara lá no estúdio. Não me pergunta como ele foi parar lá, uma figura muito bacana levou, mas eu não conheço ninguém, ok? Ninguém do nosso estúdio conhece ninguém ligado a isso. Veio um cara que chama Jesus Molina no estúdio. Pra muitas pessoas...
Brasileiro?
Não, ele é colombiano, mas pra muitas pessoas ele é tipo o melhor pianista do mundo hoje.
É mesmo?
É. Ele é latino, tem o cabelo acho que tingido de louro. É absurdo o que esse cara toca. Não, absurdo, do Hancock.
Você não conhecia?
Não, eu tô um dia... Ó, João, quem tá aqui? Eu falei, caramba, Jesus... Caralho, Jesus Molina, ele toca muito. Beleza. Passado esse momento que ele toca muito, tipo assim, é meio Peterson, assim, sabe?
E ele foi gravar o quê lá?
Ele foi conhecer o estúdio, falou, vou gravar aqui, ano que vem eu volto daqui a 2 meses. Ele entrou na sala de teclados lá, fez imagem, um cara simpaticíssimo... Enfim, trabalha com Quincy, trabalha com Jacob Collier. Ele é um fenômeno. Bom, beleza. te emociona isso? Entra no segundo ponto, entendeu? A hora que você vai ouvir, você sai do lance da... Porque assim, uma coisa é você fazer sexo, outra coisa é você ter uma aula de anatomia. Entendeu? As duas coisas são importantes, mas cada coisa no seu lugar. O cara tocar super bem, fazer tudo aquilo, a hora que ele senta e toca, ele põe a mão no piano, ele te emociona, e ele emociona as pessoas, a carreira dele vai ser baseada nisso, porque senão ele vai ser como aquelas pessoas que vivem de fazer embaixadinha. Cirque de Soleil é uma coisa, resolver um lance de uma partida com um olhar e uma ausência, e um toque como o Pelé e o Zico fizeram é outra coisa. Então, nem sempre esse super talento se traduz numa coisa que emociona e toca as pessoas. Claro. E às vezes acontece outras pessoas que tocam de maneira muito simples. O Thelonious Monk é um cara que toca simples, aí toca de um jeito ali que às vezes até... Fala, caramba, o que que tá acontecendo? E você vai... Então é muito maluca a música, né? Por causa disso. É como alguém que fala difícil e sem parar e não te emociona, alguém fala, eu te amo, né? Você quer casar comigo? E te toca profundamente.
E você já viu o oposto também? Caras que tocam muito bem ao vivo e não rendem no estúdio?
Sim.
Deve ter pra caramba,
né? É o que mais tem.
Por que o cara não rende no estúdio?
Eu não sei, acho que ele depende da energia coletiva, depende de... Porque assim, o ao vivo, ele sabe dos dois. Chega lá, vai começar um show, começou um show. É um negócio que você não põe na jaula de novo e tira a hora que você quer.
Exatamente.
Tá lá vivo, tem a interação, não volta. O estúdio não, tá lá silêncio. Fone. Você já tá de fone, você tá ouvindo o cara pelo fone. Hoje tem hoje há um tempo tem o ear monitor, mas é opção, você pode ouvir no monitor. Tá aqui. Aí vamos gravar, vamos. Desculpa, né, cara? É outro mundo, né? E tem gente que se dá bem com isso. Serginho Erval, Picolé, Sérgio Melo, esses caras tocam muito assim. Aqui em São Paulo tem posse. Perdemos a conta. Edu Ribeiro, só gênio, né? Mas o cara que consegue é tipo um ator. Você fala uma coisa mais delicada do mundo pro seu filho e você consegue replicar aquilo na frente de uma câmera com 40 pessoas no set. Sim. Não é a mesma coisa. Acho que todo mundo é um ator razoável na frente do espelho de manhã sozinho. Você consegue se convencer de várias coisas, mas abre a câmera e bota 40 pessoas, essa emoção não permanece ali da mesma forma.
O processo de gravação é muito difícil, né? Porque você tem que captar aquele momento, é uma coisa, às vezes você tá mal da cabeça, você não tá legal. Exato. E porra, é um negócio...
É difícil, Blue?
Ah, eu imagino que seja, né, cara?
Show você faz 40 no ano, gravação, você grava um momento que fica eternizado.
Se você for parar pra pensar assim, hoje eu vou gravar a música que vai ser o carro-chefe do meu, sabe?
Tem momentos também que o momento de crise é o momento que mais rende.
Mas se conectar, Barça. Barça, outro dia eu fui colocar a voz na hora do almoço. O pessoal acorda cedo, vou colocar a voz, vamos, meio-dia. Cara, eu não sou ligado nisso, eu sou um cara diurno, eu não gosto de trabalhar à noite e tal, eu realmente não gosto. Cara, tem que marcar a noite. A pessoa não conseguiu, ela foi lá, abriu o microfone, 6 microfones maravilhosos pra escolher, ela canta super bem, tá todo mundo, tudo igual. Mas não dá, era meio-dia e meia, tem um mundo lá fora, tem a cabeça. Não se conectou, ficou ótimo, mas não se conectou com a música. Precisa vir num momento. Tem um lance. Cara, take ou 450, mas são... Que você corta e é pra sempre.
Exatamente. É o pra sempre, sempre que é foda, né?
É, esse lance de conseguir se conectar com isso não é fácil.
Como é que você se concentra no estúdio? Você tem esse tipo de coisa assim, tipo...
Ah, hoje é mais solto, né, mano? Hoje é mais tranquilo. A gente faz mais em casa, mais ali. Antes eu tinha que convencer um cara que não entendia o que a gente estava fazendo, né?
Sim.
Então tinha aquele lance de convencer o cara primeiro, porque ele falava, não, mas tá fora do tom. E o fora do tom pra ele, dentro do rap, era legal. Então tinha essa discussão toda hora pra explicar pro cara que tá operando que a gente quer o som dessa forma.
Posso, da minha perspectiva, comentar como eles funcionam?
Claro.
Sempre que o Racionais está no estúdio onde você está, você sabe que os Racionais estão ali. Pelo amor de Deus, não tem aqui bravata, não tem gente de fora, não é nada disso. Tá. Mas você sabe, rola um lance. Você está no mosh, os Racionais chegaram. Tudo. A atmosfera, os aromas, o clima, o papo sério e cordial. Eles vão tomando o lugar, eles vão chegando. E o clima deles fica ali. Chega uma hora que quando fica o clima, quando esquenta a chapa, aí eles começam a trabalhar. Então, assim, eu nunca fui no lugar onde estivessem os Racionais, onde o clima deles não estava predominando. E eu acho que eles não vão em nenhum lugar onde o clima deles não está predominando. Ou eles arrumam o tom da luz, a intensidade, o volume da caixa de som e controlam o ambiente, ou eles não vão estar lá.
É isso, Blue?
Para o público leigo, exatamente, é difícil
explicar. É que eu nasci nisso. É. Isso aí é o nosso lance.
Mas você já gravou Racionais também?
Não, já recebi os Racionais em 94 num programa de televisão que eu fazia lá na Gazeta, dirigido pelo Oscar Rodrigues Alves, junto com o Bernardo Vilhena e o Ali Salomão. Recebemos mais de 80 artistas, tem tudo registrado isso, e eles foram lá. E aí, assim, vai chegando, né? Tipo o Calbi Peixoto. Vamos cortar pra não, sim, ficar só falando dele? Calbi Peixoto. Como é que eu vi que o Calbi Peixoto ia ao programa? Eu tava sentado, eu, Marcelo Machado, que trabalhava comigo lá na DPZ. Eu trabalhava com ele na DPZ, na verdade, junto com Oscar Rodrigues Alves e tal, o pessoal. Chegou uma pessoa assim na porta, sozinha. Ei, ei, ele tá chegando. Ele está chegando, juro por Deus. Eu falei, caralho, né? Aí já levantei, né? Aí eu levantei de novo assim, aí o cara de novo, aí já tava em pé aqui na porta. Juro por Deus.
Não, imagina.
Chegou o Calbi sozinho, com esse cara só, e tinha o agente. Aí ele foi chegando assim, ele abriu a porta, assim, né? Abriu a porta tava aberta, ele olhou assim, aí. Ele falou sem emitir,
sim,
som.
Sim, pra poupar a
e
voz.
E aí ele olhou por cima do nosso ombro pro infinito, assim, como se tivesse...
Uma plateia.
Tava na parede. E entrou, ele chegou assim.
Ele não emitiu som mesmo?
Não, pra economizar a voz. É. Professor, quem inventou o lance do professor é o Calbi. O Calbi sempre chamou todo mundo de professor, porque ele é o professor. Calbi é o Michael antes do Michael.
E o lance do Nelson Gonçalves gravar só de manhã? Era verdade, né?
É...
Que ele botava, dizem que ele botava uma cama no estúdio pra dormir no estúdio.
É, ele preferia por causa do...
Pra acordar com a voz mais grave.
Porque a voz dele era melhor de manhã.
E tem lendas.
Mas isso é verdade? Ele dormia mesmo?
Dizem que... Eu tenho relatos que sim, porque ele queria o grave da voz. Não sei se foi sempre. Às vezes também tem gente que vem direto da parada da noite, né?
Tem.
Chega maluco, fumando pra caramba e quer gravar, né? Tem de tudo. Pereio, né?
Eu pra pôr voz, eu gosto de gravar à noite.
Então,
você prefere?
Tenho mais grave na voz, no final da noite.
Mas aí, durante o dia, você faz alguma coisa pra poupar a voz ou não?
Não, ele esquenta a voz.
Deixa a voz carregar mesmo, pra ficar grave. Senão vai ficar médio.
Que coisa, hein, cara? Legal.
Mas você, o Racionais só grava de madrugada?
Não, hoje, mas nós não gostamos de estúdio mais de madrugada.
À noite, né? Mas à noite,
hoje
depois das seis.
Hoje das duas até as nove, das duas até as dez. Não pago de madrugada pra produzir, não. Não dá mais. Pra escrever, produzir, não dá mais. Tem que ser nesse horário aí. De duas às dez, de duas às nove, nesses horários.
Ou rola muita treta em estúdio, às vezes, pra gravar? Os caras brigam entre eles?
Eu nunca vi, cara. A gente já comentou a respeito disso, assim. Talvez ficar um pouco tenso, sabe? Ficar meio... Porque, assim, mal ou bem, independentemente de qualquer coisa, estão pagando, né,
sim,
cara?
Sim, sim.
Você não vai ficar no hotel, você não vai brigar no hotel, né? Ô, a gente tá bem, vamos pra um hotel alugar um quarto e ficar brigando lá? Não, né? Pra brigar, a gente briga em casa, que é de graça, né? Briga no carro, só custa gasolina. Então, assim, é raro, Benja, é raro. E a gente também, veja só, minha vida inteira dentro do estúdio foi fazendo as minhas coisas, eu trabalhando com gente independente. E aí a gente tem um ser independente. Cara, o dinheiro é nosso, entendeu? Mesmo com artista.
Sim, 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 sim.
Quando você é um artista que você quer se vingar desses Yankees que estão aqui roubando os contratos, e tem alguma razão em alguns momentos... Começa a ter esse lance de querer gastar mais, de ter alguém pagando, aí ficar no hotel.
Mas não é recuperável, não sai do bolso do artista, do final das contas,
cara,
de qualquer maneira.
Sai,
exatamente.
Sempre sai. Nesse negócio de suco, o artista é a laranja.
Exatamente.
Esse, muda muito poucas vezes esse lance na história. Melhorou um pouco, mas um pouco. Você tá lá no jogo, é isso aí, cara. O business é esse, né? Então, aí vai se vingando, quer gastar mais. Já que tem uma verba, gasta a verba inteira, ou gasta um pouco mais. Aí você vai fazer o quê? Já aconteceu comigo. Tem artista, mandou, tá eu lá e o André, chega uma conta de 25 mil do Frangó. E aí? O que você faz? Aí
Frangó, pra explicar, é um restaurante,
que
né?
Que vende cervejas caras.
Exatamente.
Tem um lance em São Paulo. Lá. Aí tem um artista nosso e um artista de outra gravadora. E aí... Todo mundo conhecido pra caramba, o lugar conhecido, já é o filho da Elise. Quem vai ser xingado é minha mãe no final, lógico, se não fizer as coisas. Aí outro gravador já fica puta que o cara bebeu demais, etc. Sabe uma coisa que você faz? Você briga, você treta? Não, você assimila.
Sim.
Se tem um lugar que você tem chance de mandar um foguete e ele é assimilado, você manda.
É.
Entende? Eu não, mas mandam. Então essa vingança de gastar o dinheiro a mais do estúdio, aí briga, e aí, enfim, isso aí eu nunca vi muito, cara. E também a gente é do ramo de música, né? Não...
E o que é legal quando você entrevista essa galera mais da antiga da música brasileira, sei lá, ah, o cara participou da gravação do Tábua de Esmeralda, o outro participou da gravação do Guita, ou de um disco da Clara Nunes, não sei o quê. Pra eles, naquele momento, não era uma coisa especial.
Não.
Sempre. Né? Pô, não é uma
tipo
coisa...
Prateado mesmo. Prateado fez...
Tudo.
Tudo de samba.
Pro cara era normal.
Imagina, tocou... Rio do Hora,
explica,
Milton Miranda.
Explica o Prateado. Pra... É.
Ah, um dos maiores produtores de samba contemporâneo do Brasil. Pra... É. Tudo que você vê de pagode, de sucesso de, sei lá, que eu me lembro, de 95, 94.
Pra frente.
Pra frente, de 10 tem 4, 3, 4, 5, 6, às vezes.
O baixo é dele ali.
Baixo, é. Ele é o produtor, toca baixo, 6 cordas, né, branco, ativo. E, meu, domina o lance. Já tem o combo pronto de novo, voltando à origem do podcast, né? Trabalha com um grupo de músicos, com um time que tem... 1, 2, no máximo 3 para cada posição e aquilo ali, porque senão você não tem o seu som. Como é que essas bandas e produtores, como é que o Quincy plim, tem som dele? Porque durante períodos ele replica, ele repete aquele time, ele acha um lance, cara, tá bom, põe no menu, meu. Tá bom, põe no menu.
Puta, mas falando em Brasil, né? Puta, mas como tem músico bom aqui, né?
Não, muito, sempre teve.
Eu acho nasce em qualquer estilo musical,
acho que nunca,
né?
Nunca teve,
impressionante.
Nunca teve tanto, né? Tanto músico bom. Assim.
É, acho que a gente tá sabendo, de novo, a gente ouvia, tinha a época da banda Metalurgia em São Bernardo do Campo. Tinha os caras que destacavam.
É do Bocato.
O Nono Camargo, o Carlos, o Farias, o Gato. É Fundação das Artes,
sim,
né?
Sim.
E aí, cara, tem um monte que a gente lembra que tocava muito bem, mas o cara falou, bicho, eu preciso fazer arquitetura, meu pai já me encheu o saco. Gente que tocava muito bem. Muita mulher que foi desanimada a seguir em frente.
É que é engraçado que hoje, né, tudo muito eletrônico, né? Tudo pá, muito eletrônico. E em contrapartida, você vê uma galera tocando assim absurdamente, cara. Cara, eu tava lá outro dia.
Mesmo no eletrônico tá absurdamente bom.
Eu fui ver o Iron ano passado em Curitiba.
Tô detonando no eletrônico.
Eu fui ver o Iron em Curitiba, aí tava chegando o Marcos Ibellucci. Pô, os caras me ligaram porque iam fazer um show lá. Eu fui lá ver. Pô, vem aí. Rapaz, velho, você vê o show dos caras, você cai pra trás. É impressionante. Puta banda. Assim, altos músicos, cara. Um show impecável, não tem uma falha, não tem uma microfonia. Não... Você vê os caras tocando, fazendo um som. Os caras afinados. É uma coisa impressionante. Quando eu fazia o Arena.
Desde o
Arena SBT uma vez, velho. Quando a gente fez um ano, eu convidei o Alexandre Pires pra ir lá com o Fernando Pires.
Eu assisti.
O Blue. Eu fui ver o Alexandre Pires passar o som. Mano, que é aquilo, cara?
Hã? Desde o começo ele é bom assim.
Não, mas é surreal. É ele afinando lá o instrumento. Não tinha ninguém, hein?
Ele gosta.
Ele veio sozinho. É ele afinando o instrumento. Cara, você vê o cara tocar e cantar. Fala, puta que pariu.
Eles são muito bons.
Parece
eu lembro...
que ele é muito profissional, né?
Desde o começo.
Ele é muito profissional também, né?
E muito
outro dia eu fui
muito
num...
jovem ele já era esse senso de liderança.
Eu fui num estúdio outro dia, um lugar que faz show e eles alugam pra ensaios de bandas e tal. E o cara tava falando assim, essa semana veio o Alexandre Pires aí. Eu falei, que legal, ele veio ensaiar. Falou, não, ele veio fazer um show pro fã clube, pra 250 pessoas do fã clube.
Ele é um monstro.
Esse cara é um monstro.
Não,
é do ramo demais.
Ele é legal, né?
E manja de estúdio, manja de equipamento. Ele e o irmão.
O Fernando.
E o que é interessante é você ver, assim, o cara gosta de música, cara.
Sim.
Ele gosta, desde o começo.
O tesão do cara é esse, né? Não é?
E a música também gosta dele, que é importante, né? Não adianta você ter um amor gigante e não correspondido.
Porque às vezes você vê o cara passar o som, né? Que é aí que você vê quem é o cara, né?
O João Bosco, no dia 30 agora de setembro, ele fez um show lá em São Bento do Sapucaí, no Bumba, que é uma casa local que tem lá, muito interessante. 60 pessoas, 65 e tal. Beleza, o João Bosco, né? Tem 70 e poucos anos. Não parece, parece ter 53, né? Ele vai passar o som, ele ficou 2 horas
foda, né?
Passando o som sozinho, não tinha... Tocando violão com ele, cantava um pouco, voltava. E aí o técnico de som falou, cara, é sempre assim, passa o som 2 horas e tal. Então é recorrente, eu trabalhei recentemente com o Ivan Lins, esses caras, eles vão passar o som, eles ficam horas, eles gostam de música e mais, eles se alimentam daquilo, é como se ele estivesse se recarregando, ele não tá jogando, ele Sim. tá ali com ele.
Então você vê que louco, né, meu?
Porque Jorge Ben o dia inteiro com o violão.
A gente tá numa época aí que às vezes você vê, é playback, né, é uns caras que faz, às vezes você fala, pô, como é que é possível... Mas e aí você vai ver esses caras ao vivo com as bandas, você fica pasmo, cara. É. Realmente é uma galera que toca.
Sim, sim.
Né? Você tem que dar moral pra esses caras, velho.
É, que gosta...
é cara que vai num programa e toca ao vivo.
É, é que gosta de tocar. Se chamar o cara pra tocar numa jam com outros músicos bons, o cara vai.
Os caras têm tesão, né?
É.
Não, e outra coisa, precisa tocar bem, né?
Sim, sim.
Esquece do gosto de cada um.
É.
Cara, vai tocar um show de 2 horas e meia com a Ivete Sangalo.
É.
Então, você tá de brincadeira, você não tem condição física, não vou nem entrar na parte musical. É.
Então,
treta, cara.
Mas
os caras tocam bem também, muito bem.
Você tem essas duplas sertanejas hoje que fazem muito sucesso, né? Esses caras...
E as produções são super produzidas, os caras tocam pra cacete, umas puta banda, isso, é foda.
Entendeu? Você pode não gostar, falar, não é meu estilo musical preferido, ok.
É.
Agora, se você vai num show... Você vai ver músicos no palco, velho. Os baita músicos, né?
É sempre foi um ponto de honra, eu percebo, desses grandes... Vamos falar dos anos 90 pra cá, da explosão das duplas sertanejas, desse sertanejo dos anos 90.
É.
Cara, meio ponto de honra, os melhores equipamentos e os melhores músicos. Aquele cara que você vê nas fichas técnicas.
Estão
aqui comigo. Esses caras,
incrível,
Pedro,
né?
Ivo, Albino Infantose, Maguinho, os caras de sessão que vão pro ao vivo e...
Albino Infantose era batera, né?
Albino Infantose é um desses casos de caras de uma família bem, muito bem resolvida. Lembra daquele apartamento que tem dentro do Shopping Guatemi, lá no fundo? Aqueles apartamentos? Então ele morava ali, né? Eram dois interligados. E aí ele resolveu ser baterista e se tornou o número um em gravação.
Banda, ele tinha uma banda de metal nos anos 80.
O Albino?
É.
Não
era ele?
Ah, é? Não lembrava, não sei. Ele tocou com,
não, com todo
Deus
mundo.
E o mundo.
Não, ele... Não, a lista dele é, tipo, absurda. Que ele resolveu provar pra família que aquilo era sério, agora, né? Fala. E se tornou o número um.
Que tem isso e tem artistas que decidiram ficar mais... entre aspas, marginais, não no mau sentido, mas se manter no underground assim, que são foda.
Abaixo do radar.
Cara, eu não sei, eu amo de rock brasileiro a Patife Band, a banda do Paulinho Barnabé.
Sim,
eu
sim.
Acho aquilo ali uma coisa fora do normal.
A gravação do Tijolinho, lembra?
Cara, a banda é fodida, entendeu?
É que não combina, eu concordo com você, não combina às vezes com a banda, o mainstream, eles vão ter que fazer coisas que não estão na agenda deles de vida, não vai rolar.
Então é uma boa. Beleza.
Eu acho que sim, cara.
Depende, você vê, tem os Racionais. Os Racionais não explodiram sem fazer parte do mainstream.
Por isso que são os Racionais, né?
Então, depende de tudo como você se posiciona no mercado.
É, no caso, não é uma banda que esteja a bordo de um... Tem uma série de coisas, né? De um gênero musical que eles ajudaram a implementar no Brasil.
É, os Racionais fazem parte de um gênero
que
musical
nasceu em 73.
Super popular, exatamente.
Que nasceu em 73.
Essas bandas que eu tô falando são bandas mais alternativas, né? De som mais específico.
Imagina,
né?
Os dois chegarem numa estação de metrô em São Paulo, vindo, atravessando a cidade, pra ouvir uma música que tá acontecendo agora.
Sim, sim.
Não é uma música que tá assim, não é blues.
É
um negócio que tá acontecendo agora. Começou ali há 10 anos ali. Assim, só pegar assim, ali, assim, na Costa Leste, onde a gente tá. É muito, tem muito frescor, né?
Ô, Blue, vocês nunca pensaram em fazer um Racionais tipo Boogie Nights com banda e tudo? Um disco assim?
Nós fizemos, né?
Qual?
Turnê, nós gravamos.
Não, a turnê, mas um disco, a banda, tudo.
Nós temos um ao vivo lá das músicas, tudo acústicas.
Mas com batera, com baixo, tudo, guitarra, tudo?
Tudo, batera, guitarra, tudo.
Você viu o Cypress Hill naquele show da rádio americana, o Tiny Desk?
Vi.
Com banda, legal pra caralho, né?
Eu vi até o Juvenile, tava o Juvenile
muito legal,
com uma banda.
Né, cara?
O Juvenile, que é um, enfim, hip hopper lá e tal. Enfim... Eu tenho 2 singles que curto e tal, mas sempre muito eletrônico, e ele com dois orientais, uma garota e um garoto, acho que um japonês, outro coreano, tocando violino e negócio, ele fazendo rap lá no Tiny Desk. Demais.
Pô, muito
cara.
Legal.
Meus 2 segundos de fama, né? Que eles me seguem no Instagram.
Que o Cypress Hill? Sério mesmo? É?
Um dia eu tava fazendo a live, os caras, aí, aí, quem tá aí, quem tá aí? Eu fui, fui ver, eles me seguiam.
Muito legal,
acho,
né?
Que é algum engano, mano, me segue.
Tudo bem, tudo certo.
Tudo bem.
Não é que lá na Califórnia o negócio é forte, mano.
Eu vou te falar, esse apreço é do cacete, cara. Puta banda.
Esse formato ficou muito legal, né? Três metais, o Mark Mark do Beast Boys tocando. Eu acho que tá tocando com eles há um tempo também. Batera, bem legal.
Bacana. Ô, João, e os vocalistas e vocalistas? Já viu gente que foi cantar que você fala, caraca?
Sim, isso é um clássico, né? No estúdio, né? Pessoas que são especialistas. Aqui fora, por exemplo, a mãe da Whitney Houston, a Cissy Houston,
sim,
lá.
Sim.
É, tem poucas. É, a Silvinha Araújo.
Sim, sim. Viúva do Eduardo Araújo. Não, Silvinha Araújo.
É,
não,
ele
morreu,
é
foi a Silvinha.
Dela,
foi,
é.
Morreu foi a Silvinha.
Silvinha,
desculpe, é, exatamente.
A Silvinha
é,
conseguiu.
Desculpe, o Eduardo é.
É um caso de ser uma cantora que gravou muito jingle, tanto fazendo backing quanto fazendo solo, e conseguiu ter uma carreira.
As Harmony Cats também, a esposa do Gilliard. Sim,
exatamente.
Sim. Não, no show lá,
sim,
que você
Silvinha
fez.
Silvinha Cremona.
Ela canta pra caceta.
Sim, gravaram tudo.
E que é muito louco. É uma especialização. Isso que é engraçado você pensar. É, Você pensando em backing vocal, primeiro, é um trabalho, né, enfim...
Foda, né?
Dificílimo.
Difícil.
É como se fosse uma sessão de metais. Você é um metal, você é um instrumentista de sessão. Porque se você não tem uma sessão que toca sempre, a unidade é muito difícil de ser conseguida. Você pode ver, sessão de metais, então, desculpa, aí não tem conversa. É sempre... É. Você, Lincoln Olivetti, você tem aqueles 8, 10 que sempre gravam. Você tem o naipe do Jerry Hayes, são aqueles caras lá que gravam. E aí vai, pra você chegar naquele som, você contar 4, passa uma vez, é isso aqui, você faz essa, vamos lá, pum, pum, gravou. É. Back vocal é a mesma coisa, então tem. A Jane Duboc fez muito isso.
Sim, Zizi Posse.
É, Zizi Posse.
Mas, João, as back vocals não têm o sonho de largar de ser back vocal.
Você nunca viu aquele documentário, 20 Feet from Stardom, ganhou o Oscar? Tem um documentário famoso que ganhou o Oscar sobre backing vocals. Então tem assim, a mulher que canta com os Stones, a mulher que canta com Bruce Springsteen e tal. E elas fazendo, tentando emplacar a carreira solo.
E
bem
não
legal.
Vai,
algumas vão, algumas vão. Você bem. Você
lembra daquela Oleta Adams?
Sim.
Que
sim,
cantou com Tears for Fears, né? Cantava em Woman in Chains.
Quem
né?
era aquela que era vocalista de apoio do Bruce Springsteen que depois estourou? Não foi a, Melissa? Não foi a Melissa Etheridge? Como é que era? Não.
Eu sei que com
foi a Sheryl Crow, não era? Sheryl Crow cantou,
mas o Sheryl Crow cantou com aquele cara que eu não posso falar o nome, que nasceu em Gary, Indiana, que tem 6 irmãos, 3 irmãs e dividiu um quarto.
Foi isso,
esse
né?
aí. Esse cara da luva branca. Não falei o nome. O cara da luva branca.
A Sheryl Crow era cantora.
Pô, e as minas que fiz? As minas? Pô, que isso, Blu? E as mulheres que faziam o backing vocal do Dark Side of the Moon?
Lindo aquilo.
Gente do céu,
então, vamos
cara.
Lá, vamos
quem
voltar.
Sabe? Por que essa... Pô, ninguém
às
lembra.
Às vezes é carisma, gente. É. Eu já parei pra pensar. Eu falo, por que que essa pessoa faz sucesso? Ela não canta nada. Só que ela canta. Sim. Porque ela te emociona, ela tem um lance. Quando ela entra, tecnicamente pode não estar afinada e tal. O caminho dos sentimentos através da música é um caminho maluco, cara. Nem sempre quem canta bem emociona. Sim. E nem sempre quem emociona canta
louco,
bem.
Né?
Quando junta os dois, aí
se
é uma maravilha.
Se alguém falasse um dia pra mim, qual o disco que você gostaria de ter visto no estúdio, ficar lá com os caras vendo a gravação inteira? Era o Dark Side of the Moon do Pink Floyd.
Ah, não, imagina. Não, legal, né? Mas era muito rudimentar a época. Que... Pra ver.
Aquelas mulheres cantando.
Isso é bonito, mas era muito simples, né? O processo de gravação. Acho que você não ia se divertir tanto, mas enfim. Acho que você ia se divertir vendo o Rush gravado dessa maneira, eu acho.
Mas por quê? Você acha que eles tocavam poucos canais?
O estúdio ainda não era esse grande instrumento musical que virou um pouco adiante.
O Dark Side não foi no Abbey Road?
Não me lembro, cara. Não sei te dizer. Eu não sei muito sobre Pink Floyd, cara. Eu sei pouco, eu sei. Mas eu nunca... Tem questões...
Pena, né? O Roger Waters virou o que virou. Uma desgraça.
Desgraça, né?
Hã?
Ficou um personagem muito
ultrapassado. O que eu acho mais chato é existir essa discussão. Ele ter chegado num momento onde tem essa discussão. Porque eu não sei exatamente o que pensa o Paul McCartney. É.
Sim,
né?
sim.
Eu não sei exatamente o que pensa, pensando desses caras grandes,
sim,
né?
Sim,
não sei
se é
o Sting,
então,
não
mas
sei,
às vezes
não
é melhor saber o que eles pensam.
Não dá,
e tem um monte de coisa do Miles que eu não queria saber, entendeu? Tipo, um pouco... Esse também é um assunto para outro dia, né? O quanto que a pessoa e a figura pública, né? Se for passar a régua, é dificílimo, né? E o que você não tá comprando, não sei que seja uma coisa muito grave, né? Não é disso que a gente tá falando. É um saco. Solo de entrevista é muito chato, cara. Quando essa... Eu queria ver o Songs in the Key of Life. Já vi o Elise Tom, faltou o Songs in the Key of Life. Gostaria muito.
Na gravação?
Ah, porque o Steve ali, ele fechou o século XX ali. Pra mim...
Mas tá passando aonde isso?
Ô, Blue...
Não tá, eu falei que eu queria ter assistido, né?
Ô, Blue, como é que foi a gravação do Sobrevivendo no Inferno?
Sobrevivendo, tivemos a magia de mixar lá no Mosh.
Vocês gravaram aonde? Em alguns lugares, né? Nós
gravamos num ateliê.
No ateliê do Vander.
No Vander.
O Vander é uma figura interessantíssima da cidade de São Paulo, né?
E, na verdade, o ateliê é um... É o Paulo do rapper, né? Nacional.
Que é? Dá umas...
O ateliê é um estúdio que tem na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. É um prédio, né? Que a família do Vander, que é o dono do ateliê, tem lá, enfim, administra e cuida, etc. E ele tem um estúdio no imóvel dele, ou seja, ninguém vai tirar ele de lá.
Tá.
E ele foi se especializando, tanto em equipamento quanto no lance de gravar rap. As pessoas falam muita coisa por aí, mas falam um pouco do Vander. Porque todo mundo passou ali. Eu mesmo, as bandas que contratei, muitas...
Exatamente.
É lá. Lá é o lugar, meu. E lá é o lugar faz tempo, só melhora. O Vander do Ateliê vale um documentário,
mas,
né?
Mas é o lugar por causa da história do lugar ou por causa do equipamento, de tudo?
Todas as coisas. É. O jeito que o Vander tem de lidar com as pessoas, os equipamentos que são todos comprados...
E a forma que eles entenderam...
O proceder.
Eles entenderam que faltava alguém para atuar naquele momento...
Tá.
Naquele movimento ali, pra abrir a porta ali, pra entender.
Com o Vander, o bobo já veio 4 dB mais alto de cara, assim.
Que aí ele já, com toda aquela dificuldade do começo, o cara foi se especializando, aí fez todo mundo.
Sim. Todo mundo
passou lá, Sabotagem geral.
Todo mundo, RZO, ateliê é um dos lugares mais importantes da cidade de São Paulo.
Caramba.
Todo mundo fez isso.
E é mágico lá, você entra, cara.
O Dexter gravou lá também?
Posso perguntar?
Também, Dexter, 509E, todo mundo.
Posso perguntar como é que vocês gravaram os vocais? Tipo, vocês gravam juntos, cada um grava uma hora, como funciona? Sei lá, uma música, você tem várias pessoas cantando ao mesmo tempo, como é que vocês fazem? Separado, junto?
Geralmente é o instrumental, aí um põe voz... Quem termina o rap primeiro vai pôr a voz. Geralmente é isso, né?
Sim.
Terminei, põe a voz guia lá. E dentro dessa voz guia vai construindo. O Brau põe voz 50, velho.
Mas vocês não gravam ao mesmo tempo, mesmo em canais diferentes? Geralmente não. Grava um, depois grava outro.
Demais. Depois monta.
Porque fiquei pensando que tem essa coisa também de duas pessoas cantando uma música, às vezes tem a interação que é importante,
sim,
né?
Sim.
Se de repente, tecnicamente, é mais legal eles gravarem juntos.
Pela emoção, né?
Exatamente.
Quando vocês acabaram de gravar o Sobrevivendo no Inferno, vocês falaram, isso aqui vai explodir. Vocês tinham essa convicção?
Você é louco, não tinha convicção.
Não?
Você é louco, de nada.
Vocês não imaginavam que o Sobrevivendo no Inferno ia virar o que virou?
Luta. Não existia um movimento, Benja. Não existia nada. Não existia, mano. Você tinha saído do Holocausto Urbano e tava fazendo Sobrevivendo. Mas você é famoso e duro.
Não, tudo bem. Isso é outra coisa. Tô falando porque o Sobrevivendo no Inferno é uma coisa de outro planeta, aquele disco.
Sim, mas eles não sabiam.
Outro planeta.
Mas da mesma maneira que a gente... Exatamente. Da mesma maneira que a gente falou antes aqui do... Tábua de Esmeraldas, ou do Guita, desses outros discos, as pessoas estão fazendo com emoção, com sinceridade, mas ninguém sabe o que vai rolar.
A intensidade que aquele disco tem, a intensidade de tudo que a época, tudo que aquele disco tem, a intensidade de vivência que aquele disco tem, é exatamente aquilo lá. Ele vem com toda a intensidade de tudo que a gente estava vivendo na época, mas as coisas acontecendo em volta, a gente entendendo um novo, porque cada disco a gente foi mudando a linguagem, né? Foi se reinventando formas dentro desse segmento da rua e tal.
Mas foi fácil fazer esse disco?
Não foi fácil. Sobreviver não foi fácil. Mas o Nada Como Um Dia foi o mais difícil.
Por quê?
A construção do disco todo, assim, é um disco mais difícil. Conceitual, por tudo, toda a linguagem, todo o conceito que o disco envolve.
E vinha uma pressão, né? Que depois de Sobrevivendo no Inferno...
Ah, mas depois da... Foi sempre assim, né? Quando eu vi o Homem na Estrada, nunca mais vocês vão fazer um Homem na Estrada, uma outra. Aí veio o Diário, nunca mais vocês vão fazer outro Diário. Sempre foi essa parada.
O pessoal que dá aquela força,
é,
né?
Nunca, pra nunca cima, mais né, o vocês pessoal, vão fazer amigo. Uma Fim de Semana no Parque. Aí só veio vindo outras. Fim de Semana no Parque veio Fórmula Mágica. Puta, foi vindo outras e outras.
A dinâmica deles eu vejo, eu acho muito boa pra música deles. Não é aquela banda sim. que grava um álbum, fica em turnê um ano e meio, tira férias, volta. Grava um álbum, agora grava um... Putz, é outra dinâmica, né? E tem uma coisa que é legal levar em consideração. Todo mundo que tá ouvindo, que não trabalha com música, e quem tá ouvindo que trabalha com música vai entender o que eu tô falando. Pega uma música de um álbum do Racionais que você nunca ouviu, se você quiser fazer esse exercício, pensa que você tá trabalhando nessa música. E ouve essa música... Pra começar a conversa, 40 vezes. No mesmo dia. Ouve 40 vezes a música. Ouve metade, aí para, prestando atenção numa coisa. Ouve ela inteira, prestando atenção em outro instrumento. Ouve 40 vezes. Quando você ouvir 40 vezes, você vai estar no lugar que a gente está quando a gente está trabalhando com isso. Porque não é muito diferente, cara. Ele ficar 2 dias, 3 dias mixando uma faixa.
Sim, é isso aí.
Ou um dia só preparando uma faixa para gravar. Você fica ouvindo aquele bumbo do Sobrevivendo, e você fica ouvindo a caixa, e depois você fica ouvindo... E você não fica ouvindo a caixa uma vez, ouvi uma vez, ouvi... Não. Você fica 3, 4, 5 horas na porra da caixa. Você não tá mais... Chega 9 horas da noite, quando você chega em casa, seu filho, pai, eu tenho um som aqui, você fala, filho, você me desculpa. Eu odeio música, entendeu? É isso, e aí o dia seguinte igual. Quando chega no final de 40 dias, 60 dias de processo, você não tem certeza mais se tá tudo bom.
Mas
tá
eu
tudo
acho
ótimo.
Isso fascinante, esse processo, porque é um processo tedioso pra caramba, as pessoas não sabem que é tedioso, né? As pessoas que estão fora. É um processo difícil pra caramba,
difícil,
né?
Difícil.
Como é que você, depois de trabalhar 8, 9 horas no estúdio, você tá gravando a mesma música, como é que você tem a cabeça e o ouvido pra saber que aquele take é melhor do que o anterior?
Eu aprendi
um
termo que chama, você tem que sempre ter alguém da banda que tenha o ouvido fresco. Você tem que ficar alternando dentro do estúdio.
Tá.
E a audição que eu mais gosto é a primeira pela manhã.
Tá.
Você deixa mix e tal, você tem condições. Você deixa mix, acabou. Copia uma, mas não mexe em nada. Não desliga, deixa tudo igual. Ar-condicionado igual, tá? Volta pra casa.
Até
chega...
o ar-condicionado tem que deixar igual?
Sempre. Ar-condicionado nunca desliga. É, pra sempre. Equipamento ama ar-condicionado. E eu amo equipamento, a gente se ama. E aí, quando você volta de manhã, eu gosto disso, né? Ou quando você chega primeiro.
Sim.
Mas a preferência é de manhã. Porque de manhã, cara, se você não gosta, você não gosta. Se você gosta, você gosta. Você dá um play e aí você escuta. E aí você escuta.
Não falei que isso aconteceu com a Guina, né?
Lá no Mosh. Com quem?
Nós mixando o Guina no Mosh. Teve essa parada, porque o Bruno mixando e o Brau dormindo. Vou dar uma descansada. E ficou, mano, nós estávamos horas do Mocha. Luiz Paulo, pá. Só que dentro da guia, no bumbo, o bumbo ele representa o coração também. Então tem um sim, e tem aquele eletrocardiograma, e tem mulher chorando, cachorro latindo, uma parte de coisa acontecendo mesmo. Tiro, um monte de coisa, ambulância, tudo que respiração, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma hora que o Luiz falou, acho que agora sim. Aí, ei, Brau, ouve aí. Ô, Brau. Aí o Brau, ouve, vamos ouvir. Aí o Brau falou assim, mano, mas cadê o bumbo e o baixo da música? Não tem? Aí o Luiz pegou esse aviso.
É isso. Você vai empilhando. E o engenheiro de som fica num transe ali, né, cara?
Alguém dormir vale como ouvido fresco? Vale?
Eu acho que sim. Eu vou todo se matar, né?
Pô, não, mas tem é que é como. Vamos começar cara. De novo. Depois, mais tarde, a gente começa de novo.
Por isso que as pessoas estão começando a se abrir, no mau sentido, e usar a inteligência artificial em mixagem.
Sim, foda, né?
É, porque você chega e fala o seguinte. Isso acontece, tá? Sim. Você pode fazer isso já. Hoje, se a gente for no estúdio, você pode fazer. Você mostra uma referência pro computador.
Que merda. Que merda.
Você pega, pega a sua mix, você aperta o botão, que ele merda. Pensa lá um pouco e pum, cospe uma mix. Claro, tem um ser humano que, no caso, posso ser eu, o produtor da faixa, quem for, foi ou não foi. Faz de novo. Mas é foda.
É foda,
né? É tipo a edição da Apple, né? É legal, mas, putz,
meu cara, a alma, ali, a essência da coisa.
Que alma, porque o lance que tá fazendo nem tem. Nem embora tem. Seja apoiado num conjunto de procedimentos humanos que foram compilados
sim,
lá.
Sim, mas...
Não é a mesma
a
coisa.
A mensagem do cores e valores mesmo, você é louco. Nós só vamos mixar num squad lá em Nova York. É.
O Quad Studio é demais,
sim,
lembra
sim,
desse?
Sim, sim, sim.
Mixamos um cores e valores lá.
Acho que o Sterling Sound era no mesmo, era no prédio, não lembro. O Quad era demais.
O Pac tomou tiro
nesse negócio. E o Questlove tava lá nesse dia.
Aqueles Rex dos caras ouvindo Racionais lá nos Estados Unidos.
Já.
Me surpreendeu aquilo, achei interessante, cara.
Os caras piraram, né?
É porque
e aí vai montando a tradução em português.
Tem legenda em inglês também.
Aí o flow muda tudo, é outra língua, né?
Aquele DVD foi com linguagem...
Lembra quando a gente ouviu o MC Solar a primeira vez? O rap francês, lembra?
Puta, mano.
Era legal. Você ouvia o lance que você ouvia, mas muda um pouco, porque é em francês. É legal o lance, viu? Vamos,
né? Ia falar... Voltando...
Você olhou pra mim e me deu uma medida, velho.
Não. É só voltar a falar de artistas que são pouco conhecidos e que mereciam ser mais conhecidos, né?
Quem?
Eu tô ouvindo direto uma banda sueca chamada Goat. Não sei se você já ouviram essa banda.
Não.
Ah, podiam ouvir. Quinto disco.
Estilo o quê?
Cara, eles tocam com umas... Eles são, assim, músicos de outras bandas. Ninguém sabe a identidade dos caras. E eles têm essa banda que usam umas máscaras meio africanas, assim. Eles tocam meio... É meio uma música psicodélica misturada com Fela Kuti, com Afrobeat. É fodido pra cacete, cara. É muito legal.
Suecos, então, também tem uma banda que eu tenho que falar pra vocês, o Amon Amarth, que é uma banda de metal, que eles são vikings. Vocês vão gostar. E no show, os caras sentam, a plateia sente e começa a remar.
Ah, é aquele que você mostrou lá fora? Eles são suecos?
São suecos. Legal pra galera, os vikings.
Vai ter banda boa assim no inferno, né, Suécia? Impressionante.
Você viu o Trio Corrente que eu te falei?
O Abba é sueco.
Bom pra cacete,
o Abba é sueco.
Trio Corrente ganhou o Grammy.
Ganhou o Grammy?
É.
Ah, é?
É o Fábio Torres, né?
Fudido, né?
O Edu Ribeiro, assim, pra mim top 5, né? Pra não dizer top 3 ou 1. Os caras tocam bem, tem bastante gente...
Caramba.
Tem bastante gente boa, né?
Porra, cara, eu adoraria gravar um disco. Você acha que tem chance ainda na vida, eu ou não?
Lógico, os estúdios podem ser alugados, os produtores podem ser contratados, os músicos.
Pra pagar.
É.
Eu começaria com um single, com uma faixa que você vai pegar a síntese de toda a sua existência musical e tentar colocar lá.
O Penhasco podia chamar a música.
Ah, cara, pode tirar sarro, você pode desdenhar.
Não, eu tô desdenhando.
Eu queria ter uma música gravada na vida com uma banda, sabe, eu tocando batera.
Ué, mas grava no estúdio.
Grava.
Cara. Hoje conserta tudo.
Eu dei direto, acho que o cara não percebeu, né? Vamos voltar à produção. Ô, Barça, eu tenho o maior sonho de uma música sim. Só gravar tocando batera.
Ah, é? Com uma banda de rap, assim, fazendo uma coisa
nova.
Você
pode fazer uma faixa e convidar um amigo que trabalha numa banda de rap.
Lembra o Run DMC?
O canil lá tá fechado, show aula não tá...
Sabe o que vai ser engraçado? O dia que ele convenceu o Blue a fazer uma participação, o Blue vai colocar um efeito na voz que ninguém vai acreditar.
Exatamente,
que é o Blue.
É.
Não tem problema.
É tipo o cara vai numa festa, o cara de bigode, chapéu,
gás hélio.
Vocês são demais.
Não
né?
Fala, não.
Pô, não teve Penhasco, glória não aleluia,
eu.
Né? Que bom, né?
Não fui eu.
Ufa.
Não fui eu que fiz isso aí. Eu falar, eu? Jamais.
Ô, Blue!
Você quer gravar com quem?
Eu gostaria de gravar uma faixa um dia, só uma faixa um dia.
Mas isso é fácil de
rapidamente.
Resolver.
Ah, não é fácil. Você me trata com desdém. Eu queria gravar mesmo uma música, tá com uma banda aí.
Mas
ó.
Você já sabe qual é o repertório que você quer? Qual é a música?
Cara, minha praia é mais o rock and roll,
tudo
né?
Bem, mas você vai compor uma ou você vai regravar?
Não, regravar não.
Então você vai pegar alguma.
Eu queria que tivesse uma banda, eu tinha banda, eu toquei muitos anos.
Se você falar mais 30 segundos, você vai entrar no, na minha zona de pagamento.
Sobrevivendo no inverno.
Ah, cara, vocês podem desdenhar, velho. Liga lá pro Carlini e pro Nazi e pergunta se eu não toquei com eles uma noite.
Não, ninguém tá
lá.
Falando que você não tocou, é verdade.
Eles experimentaram de tudo.
Mas eu queria ouvir o Benja cantando. Cara, não tem aqueles caras que falam assim, ah, queria escrever um livro, plantar uma árvore. Eu queria gravar uma música, velho. Um dia com uma
grava,
banda, eu tocando.
Grava,
cara.
Chama o Carlini, chama o Nazi.
Não, não é só contratar. Não é uma coisa que eu quero apagar. Ó, ah, tem que ser a banda mesmo. Vamos criar um negócio, fazer. Tesão no negócio, não dinheiro. Você é muito capitalista, João. Tu paga. Isso não é um prostíbulo. Vai lá no prostíbulo, paga. Eu sou capitalista, paga.
Você... Né? Você é um picareta querer chamar as pessoas pra uma banda sem pagar. E não é pagamento que chama isso. Minuto. Tocar com você não é um pagamento, que vai ser uma indenização. Dá pra fazer. O Duque Elito sempre falou: se quer ter uma banda boa, mano, paga as pessoas bem.
Você não conhece o pessoal do Menor?
Tranquilo.
O ex-batera, que inclusive no show de São Paulo, é brasileiro. Era brasileiro. Ah, é. Ele chegou a tocar. Ainda fizeram uma homenagem. Presta atenção que humildade, tá, lindo? É, mora para o show e vem o cover.
Lindo.
O Menor tem um cover. Pô, os caras chamam os caras do cover. O cara toca lá, velho. Toca uma
banda cover do Menor. O disco do Ben já tocando batera lá. Só ele tocando a batera.
É, pô. Isso tá, é legal.
Mas pera um pouquinho. A gente se dá super bem. A gente se conhece há 30 anos quase. Toda vez que ele foi no estúdio, ele alugou o estúdio. E não fez disso a gente... O Blue... Então, os Racionais, eles não fazem... A gente não faz trabalho social, nem eles. Quando eles vão ao estúdio, eles ligam lá, alugam, entram e gravam. E eles fazem o que eles querem. Você pode fazer o mesmo. Isso nunca atrapalhou a minha relação com o Blue.
Então, inclusive...
Não, mas eu não quero... Você não entendeu. Eu quero uma banda. Eu quero ter uma banda.
Mas, monta a banda.
Mas ter uma banda significa conviver com você no dia a dia. Isso a gente já faz uma vez por mês, né?
É, tá, não, monta a sua banda.
Monta uma banda e convida as pessoas pra ir lá. Faz um catering, ó. Um bom começo é um bom catering.
Eu imagino já, que tem
já
no catering.
Faz um disco só com você tocando a batera, pra você
tem que ter
se
coisa
ouvir,
doces, crocantes, salgadas e gordurosas.
Dois artistas que eu lembrei que mereciam ser mais conhecidos, na minha opinião, que são fodidos, mas. Hildon,
é verdade.
E Ângela Rorô.
Ângela Rorô é verdade também. Cassiano também nessa, né?
Não, Cassiano também.
E tudo que eu ofereço é meu calor, meu endereço.
Grande compositora, grande cantora.
Eu tenho lido uns relatórios...
Ela é roots, cara. Ela é roots. Sempre foi roots.
Sobre o futuro. Projeções, etc. De grandes universidades, centros de pesquisa e tal. Não ser conhecido vai ser um grande patrimônio para essa
época.
Porque vai chegar um momento de esgotamento.
Entendi. Entendi.
Uma das. Tem 92% de chance disso ser certo, 93%. Eu não lembro o lance do Instituto de Pesquisa. Quando você compra, ele te dá um. Não ser conhecido e ter algum valor artístico vai ser cada vez mais importante nas próximas duas décadas.
Interessante.
É, porque você vai descobrir coisas sabe? Pô, tem um baixista que tocou com tal cara, que ele é um digital lá. Isso vai ter um certo valor. Então, essas bandas que, de repente, que o Blue viu, que tinham um certo valor e desapareceram. Em algum momento elas vão ser importantes no processo de esgotamento de tudo.
O que foi o Buena Vista Social Club, se não uma grande prova disso?
Sim.
Era um monte de músico fudido, mas cubanos, né? Grandes cantoras, grandes músicos, tal, que estavam lá na ilha sem emprego, basicamente, né? Porque, né? E que o Ry Cooder foi lá.
Ry Cooder, cara. É. Ele fez a trilha da Inclusão. Esse cara é fudido. Ele que fez The Crossroads do filme.
Esse cara
Mas, sinceramente, o Buena Vista é um projeto dele que, se ele tivesse feito só isso.
Exatamente.
O Ry Cooder é vivo. É vivo.
Acabou de lançar um disco maravilhoso com o Taj Mahal ano passado. Ele é fudido.
Eu não sabia do Taj Mahal. Sabia que ele. É com o Taj Mahal?
Não, ele tem discos com. Ali Farca Turé, com Tumani Diabaté, com Taj Mahal. Ele é foda, esse cara é...
Ô, Ice Blue, estamos caminhando para o fim e rumando ao fim, nós chegamos num penhasco.
Ai, meu Deus.
Penhasco tá... Nego Drama...
Não, o repertório não pode. Escolha de
assassino.
Não, escolha de Sofia.
É uma opção, né, velho? Ele ia responder.
Vai matar, meu
amigo. Está aqui advogado dele?
Vai matar.
Não exatamente
meu
advogado, mas eu estou me tornando representante.
Penhasco, rápido. Então, nego drama.
Vai matar, meu
senhor. E capítulo 4, versículo 3.
Ixi.
Qual você salva?
Isso. É Billy Jean ou Billy? Não sei.
Não fácil o Billy que eu salvo.
Você é maluco?
Tá louco? Billy, aquela bobagem, guitarra. Só pra aquele solo de guitarra.
Uma bobagem, cara.
Ah, Billy não tem igual. Eu, Bárbara, salvava
então,
Billy.
Fuja.
Vai cair um
Se você não quer
não
brincar, só fuja. Tá brincando, bobagem.
Filho, a gente não mata.
Boa resposta.
Ah, ele ia responder.
Eu achei que ele ia responder.
Lógico, o Bruno pipoca.
Filho, a gente
mas
não mata.
Mas aí o João deu aval.
Não é filho, cara.
Faz outro, eu te dou o direito a dar outro penhasco.
Você vai escolher um dos dois filhos?
É que, né, vai ter eleição, eu quero ser vice-presidente da mesa.
A escolha de Sofia, lembra do filho, do livro? A escolha de Sofia foi isso.
Não, vai, você bota uns caras de fora.
Dois,
bota
vai segurar os dois filhos.
Eminem ou Snoopy?
Os três, os cinco, quantos filhos você tiver, você vai ter.
Ele tá pensando, ele não tá te ouvindo
não,
mais.
É que eu tô com um, mas ele vai ficar puto.
Pode ir, vai.
Ele vai ficar puto.
Você não tem esse poder.
Do Jabaquara.
Tá no penhasco, Sabotagem e o Dexter, quem você salva?
Puta, aí você fudeu.
Tá vendo? Eu te conheço. Mano, tá vendo?
Mano. Vambora, vai. Vambora. Mas vou te salvar dessa, tá?
Posso advogar. Posso advogar.
Olha lá, pronto, chegou.
Posso advogar.
Próspero Albanese.
Exatamente.
É o Próspero Albanese.
Não, me chama de Johnny Cochran, mas já é Johnny Cochran. Né?
Pelo amor. Não,
vambora. Vambora.
Vambora.
Valeu, Jota, que você tá me encarando porque...
Não, eu tô pensando que, por exemplo, o Dexter não tá, enfim, é difícil trabalhar com isso, porque ele não tá entre nós, né?
Vambora, Jota Marcelo.
Sabotagem também.
Vambora, Jota Marcelo, Ice Blue, André Barsinski. Valeu, galera, obrigado. Valeu, todo mundo, gente. Aí já sabe, divulga nós, curte nós, compartilha nós pra gente chegar... Top 1. Nós já estamos no Spotify,
sim,
aí,
sim.
Como os podcasts de música mais ouvidos, tá bom? E um abraço pra todos os fãs de André Barsinski. Semana que vem nós estamos de volta. Valeu, B3, mais um na veia.
Beleza, rapaz, do Jabaquara. Cuidado com o Ben.
Nós, Jabuca.